11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje vai chover ou fazer sol? O dólar vai subir ou cair? E quais as dezenas sorteadas do próximo concurso da Mega Sena?
Pergunte para o Pedro Pincer, que na sexta-feira previu o pior para o seu Botafogo diante do malvadão Flamengo. E não é que ele acertou em cheio?
Pedro Pincer, bom dia para você, nosso oráculo.
Bom dia, Pedro.
Não precisava ser muito nada para descobrir o que ia acontecer no sábado. Bom dia, Raquel, bom dia, Adriano, bom dia a quem nos acompanha. Como vão? Tudo bem?
Tudo certinho. É, o pior aconteceu, Pedro Pincer. Aliás, na verdade, poderia ter sido pior.
Poderia ter sido muito pior. Poderia. O Flamengo teve, não vou dizer pena, mas teve, podia ter sido, sabe aqueles famosos 6-0 que teve tanto para um lado quanto para o outro?
Sim.
Eles podiam ter repetido aquilo com muita tranquilidade, porque o terceiro gol saiu com no início do segundo tempo, o Botafogo
perdido.
Igual barata tonta depois de ter perdido um jogador, então poderia ter sido um resultado muito mais elástico.
Tá aí, então, Botafogo 0, Flamengo 3, poderia ter sido mais. Foi aí a abertura, um dos jogos que abriram a rodada do Campeonato Brasileiro, né?
Você sabe que eu li uma estatística que nos últimos 11 jogos no Nilton Santos, o Flamengo tem 10 vitórias contra o Botafogo. Olha que loucura essa estatística.
Então, o Nilton é a casa do Mengão.
Praticamente,
Se sente à vontade ali no tapetinho do Mengão.
Isso.
Do Nilton. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro. Tem um empate do Vasco, que tá causando aqui uma grande celeuma, uma repercussão. Torcedores do Vasco não se contêm com tanta animação.
É verdade.
Parece até que o Vasco é líder do campeonato, mas já vi na tabela que é 15º. Mas tá bom.
Tá bem, o Adriano, ele gosta de ficar falando isso, que a gente é 15º, mas estava muito pior, tá melhorando, Adriano.
Não, tá bom, daqui a pouquinho tem mais Campeonato Brasileiro, porque antes, gente, vamos falar de um projeto, falamos disso aqui recentemente, mas agora teve novidade nesse projeto, porque o Senado aprovou, Raquel, o projeto que obriga estádios e arenas esportivas a reservarem assentos e condições adequadas para pessoas com transtorno do espectro autista.
A proposta deve seguir agora para a Câmara dos Deputados. Repórter Henrique Nascimento.
Estádios e arenas esportivas poderão ter espaços reservados para pessoas com transtorno do espectro autista. Projeto aprovado pela Comissão de Esporte do Senado determina que esses locais reservem pelo menos 2% dos assentos para autistas e acompanhantes. A proposta também prevê medidas para tornar os ambientes mais acessíveis, como salas de descompressão, entrada e saída diferenciadas para evitar aglomerações e a disponibilização de abafadores de ruído. Para o relator do projeto, senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, a iniciativa garante que pessoas com autismo possam participar de eventos esportivos sem enfrentar barreiras.
Incluir os autistas e facilitar que expressem e vivam o esporte sem o constrangimento ou a dificuldade que alguns gatilhos, como sons altos e luzes intensas, possam causar a algumas pessoas.
O presidente da torcida organizada Autistas Alvinegros, Rafael Lopes, destaca a importância da inclusão desse público nos estádios.
Saber que o autista, ele pode estar frequentando o estádio de futebol e qualquer outro âmbito social. E assim, tudo que é voltado ao esporte é muito legal.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto que reserva assentos para autistas em estádios seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Tá aí, Pedro Pincer, já falamos desse projeto recentemente.
Sim.
Mas agora o projeto avançou e agora a palavra está com os deputados.
A gente falou sobre isso quando ele ia ser votado na Comissão de Esportes, salvo engano da minha parte, acho que foi isso, né?
Isso,
ele estava na pauta da comissão. E aí, é engraçado que eu tinha falado também, quando isso aconteceu, sobre a questão das torcidas específicas que existiam para essa parcela da população, né? E aí você vê a palavra do representante da Autistas Alvinegros, que, salvo engano, é do Corinthians. Alvinegros é referente por causa do Corinthians. E eu acho muito interessante que tenha esse espaço. talvez 2% seja um número razoável, sabe? Porque não vai chegar a mais do que isso. Espero que os clubes cumpram essa premissa, né? Se passar pela Câmara. Eu acho muito legal que eles tenham um espaço específico para poder ver o jogo e estar com seus pais ali num ambiente seguro, onde eles não sofram nenhum tipo de hostilidade, de preconceito. Então eu acho muito interessante o projeto. A minha dificuldade de ver isso funcionar na prática é mais por uma questão dos clubes mesmo abraçarem essa ideia, e eu não consigo ver isso em todas as arenas funcionando de forma perfeita, mas eu acho a iniciativa louvável e torço para que isso seja colocado em prática muito rápido.
Vai depender muito aí, né, eu vejo, dos clubes, evidentemente, das federações, da CBF isso. Também, né, encampar nessa ideia. Então vamos agora acompanhar com atenção a tramitação desse projeto no Senado, agora na Câmara. E eu vejo até interessante, por exemplo, isso até na Copa do Mundo de futebol feminino do ano que vem. Não precisaria nem de uma lei, né? A FIFA, por exemplo, estabelecer essa ideia, né, nos mundiais, não sei, quem sabe. Vamos aí torcer, né, para o bom senso prevalecer. Vamos acompanhar. Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro novamente. Vamos falar, já abrindo aqui com a Raquel, do grande jogo da rodada. Cruzeiro 3, Vasco 3, que inclusive, Raquel, o jogo cabeça que culminou com a demissão do Tite,
comando do Cruzeiro. Tite caiu, já estava pendurado aí, né? E aí o Renatão ajudou aí para derrubar o Tite, porque segurou o Vasco mais uma vez, fez o Vasco aí conseguir, virou, né? Na verdade, fez 2-1 de virada e depois houve o empate. Mas jogou bem o Vasco, eu achei.
Tá bom. E o Tite, mais uma vez, depois que saiu da seleção brasileira, já fez alguns trabalhos, né? Flamengo, né? Já passou pelo Flamengo e tal, mas teve um período aí sabático, né, Pedro Pince, mas...
Isso. O Tite... Teve um problema de saúde mental, né?
Não se acertou ainda.
E eu duvido muito que ele vá trabalhar no futebol brasileiro no futuro próximo. Eu acho que a carreira do Tite, ela vai, se ela continuar, ela vai para esses mercados alternativos, assim, tipo Oriente Médio, que não tem pressão, entendeu? Vai ganhar mais uma grana e vai parar da Saudita e virar dos Árabes, essas coisas. Eu acho que em Série A ele não trabalha tão cedo, porque ele chegou com muita pompa e circunstância, né? No Cruzeiro, esse ano...
É uma grife, né? O Tite é uma grife.
Totalmente. E apesar do título mineiro que ele conseguiu, ele, em momento nenhum, ele caiu nas graças da torcida do Cruzeiro. E o empate de ontem saiu na Bacia das Almas, né? Porque o Vasco conseguiu a virada com 2 gols do Cauã Barros, que logo depois foi expulso. E aí o Cruzeiro empatou o jogo. O Vasco fez 3-2 com o Brenner, que é um centroavante muito contestado pela torcida do Vasco, que foi trazido pelo Fernando Diniz. E depois, já no final, 90+4, 90+5, um jogador chamado Japa conseguiu consignar um empate para os cruzeirenses. Mas isso não foi suficiente para manter o Tite no cargo, não. E o Cruzeiro é um dos 3 times que ainda não venceram na competição, né? Que é o Cruzeiro, o Internacional e o Clube do Remo.
É verdade. Bom, tivemos aqui outros jogos interessantes na rodada. O São Paulo, né? O São Paulo do Roger ganhou do Bragantino fora de casa, 2-1, né? O São Paulo aí, quem diria, liderando o Campeonato Brasileiro, 16 isso. pontos. Surpreendente, né, Pedro Pinto?
De virada, mais um gol do Caleri, que teve um ano muito difícil ano passado por conta de lesões seguidas, quase praticamente não jogou e fez o gol da virada ontem. O São Paulo, o Roger já com 2 vitórias, né, venceu a Chapecoense e agora ganhou do Bragantino jogando em Bragança, né? E o São Paulo vai, eu não acredito que tenha força para manter essa liderança por muito tempo, não, mas vai fazendo um campeonato que com certeza pode ser considerado como surpreendente, sim.
Tá aí, vamos acompanhar. O Palmeiras, né, ganhou do Mirassol por 1-0, jogando aquele futebolzinho mínimo, né, Raquel? E o Carlos Medeiros aí lá de Cuiabá, ele comenta aí essa história.
Ele tá aqui falando que o pessoal tá pegando no pé do Palmeiras e tal, não sei o que devia pegar no pé do São Paulo, né? Vamos ouvir aqui o áudio dele.
Vamos ouvir, Carlos Medeiros, vamos lá. Lá de Cuiabá.
Bom dia, Rádio Senado, programa Conexão de Brasília, a todos os brasileiros. Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano.
Opa.
Bom dia, Isaura. Bom dia, Antônio Carlos, aí da equipe técnica. Pra cima, meu Brasil brasileiro. Raquel, Adriano. Moço, mas como pode? A torcida estão secando o vice, não o líder. Por que de quê? Tem que secar o líder, não o vice. Bom dia. Até o Trump e o Laranjão tá querendo comprar o Fraco Lopes para jogar lá com o Messi lá nos Estados Unidos. Eita, bom dia. Carlos Palmeirense de Mato Grosso, boa semana, valeu.
Mas Pedro Pince, essa secação em cima do Palmeiras tem explicação. Como você disse, o Palmeiras tem tudo para avançar na liderança e o São Paulo não ter pernas, né? Por isso que a secação em cima disso é do Palmeiras.
Ainda mais agora que a FIFA aprovou, né, a reforma do gramado sintético na arena, que aconteceu essa semana, e o Palmeiras voltou a jogar no tapetinho deles lá, que eles estavam, né, esperando essa confirmação, esse carimbo da FIFA, e voltaram a jogar no Allianz Parque depois de algum tempo jogando em Barueri por conta dessa questão, né?
É isso aí. Mais algum ouvinte aí, Raquel?
Tem um ouvinte aqui mandando um recado especial pro Pedro Pincer.
Vamos ver. Lá vem.
A Conceição, lá de Maceió, ela é flamenguista. Ela disse que Fogão virou foguinho e mandou um áudio aqui bem curtinho aqui, especial. Vamos ouvir.
Vamos virar a Isaura. Alô, Isaura.
Bora, amigo! Bora, amigo! Bora, amigo!
Aí, foi isso, bem curtinho, mas deu o recado.
Só isso? Então tá, né? Bora mesmo, foi um pra cada gol, né? Bora mesmo, bora mesmo, bora mesmo.
É isso aí. Muito bem. Ainda bem que não foi seis, não teria um dobro áudio. Pedro Pince, vamos aqui mudar de assunto, né, agora, porque tivemos aí o Brasileirão, já foi comentado aqui. Eu até me resigno aqui, o Flusão ganhou, 3-2, tranquilo, isso. Tá ali.
Jogo ótimo, tá?
Foi
jogo
muito bom.
Excelente.
O Arana fez gol nos acréscimos aí no final.
Muito bem. Ótimo jogo, muito bom.
Queríamos falar aqui do fim dos Jogos Paralímpicos, né? E pela primeira vez na história, o Brasil, no quadro de medalhas, Pedro Pinto, o que é o significado disso, da medalha de prata do Christian Ribeira? Comentamos isso aqui na sexta-feira, espetacular.
Isso, como eu te disse, para mim talvez seja até simbolicamente mais importante, mas não é que é mais importante, mas é muito importante mesmo, e até me perdi, gente, desculpa, mas a questão da medalha do Christian, eu acho que a gente tem que destacar até mais do que a questão do Lucas, né? Por aquilo que eu te falei na semana passada, porque o Lucas Bratten tem essa ascendência europeia, nórdica, tudo, que é diferente da questão do Christian, que nasceu em
Rondônia.
Em Rondônia, e agora morou em Jundiaí, quer dizer, não tem essa coisa de filiação europeia, né? De pais europeus que tenham uma tradição de esporte de inverno. Então, você vê o Brasil em 18º na Olimpíada de Inverno e em 22º na Paralimpíada, por conta desses dois atletas, é realmente digno de aplauso.
É verdade. O Brasil aí terminou o quadro de medalhas, né? Na frente, né, de países que tem aí a neve, né? É espetacular, é impressionante o que aconteceu. Agora, Raquel, o que me chamou a atenção nesse último dia também, Pedro Pince, nesse final dos Jogos Paralímpicos, é como a neve baixou.
Uhum.
Eu estava vendo lá o desespero dos organizadores, porque o verde, né, da grama cada vez mais invadindo, e só ali um trechinho de neve, e olha que estamos ainda no inverno, os invernos cada vez mais curtos, menos neve. E daqui a pouco vai ter que mudar o calendário para não colocar os Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos de Inverno mais para perto aí de março, né? Porque não vai ter neve.
É verdade. É um risco danado. Começou a aparecer o verdinho ali, o pessoal realmente ficou desesperado. Acho que vai ter que mudar, sei lá, para janeiro, fevereiro, a hora que o inverno está mais forte, né?
E isso, por exemplo, aconteceu na Rússia, em Sochi, né, 2014. É, o pessoal trazendo neve para ver se rolava as competições. Né? É impressionante.
Mudança climática aí.
A mudança climática, né, Pedro Pince?
Isso. E os próximos jogos em 2030 serão também na Europa, né? Nos Alpes franceses. Vamos ver se essa situação não se repete lá daqui a 4 anos.
É verdade. Tivemos também o torneio de Indian Wells no final de semana, isso, né? A Arina Sabalenka no feminino e o Jannik Sinner no masculino faturaram o título desse, que é um dos torneios mais importantes do mundo, Pedro Pince?
Ah, eu diria que sim. Para além do...
Do Grand Slam,
eu acho que são os dois, né? Indian Wells agora, que acabou, e o próximo que começa, que é Miami. São torneios grandes e o Sinner, que foi o algoz do Fonseca, acabou batendo o Medvedev, né, ontem, e venceu o campeonato. E no feminino, a Sabalenka venceu.
Jogaço.
Eu assisti também e venceu também. Eu esqueci agora quem foi a...
Helena Rybakina.
A Helena Rybakina, da Ucrânia. E que tinha tirado ela do Australian Open, né? E agora ela, na revanche, eliminou a Rybakina e foi campeã em Indian Wells. Muito legal a Sabalenka.
É isso aí. Raquel Teixeira, algum destaque?
Não, meu destaque é sempre o tênis de mesa, né? E o Hugo Calderano perdeu. Então, não tenho nenhum destaque para hoje.
Só o Vasco mesmo.
É, o Vasco já é um destaque suficiente, você não acha, não?
É verdade, já tá de bom tamanho, né? Muito bom. Algum destaque, Pedro Pince, nesse finalzinho?
O meu destaque era a final de Indian Wells. Você já matou aí, tá tudo certo para mim. Obrigado, gente.
Maravilha. Pedro Pince, muito obrigado aí pela sua participação. E depois você fala pra gente se vai chover ou fazer sol hoje, por favor.
Tá bom, eu espero acertar previsões mais otimistas ao longo do ano em relação ao Botafogo. O que eu não acredito nesse momento, gente. Um abraço a você, Adriano. A Raquel, sempre um prazer. E uma boa semana a todo mundo. Até sexta.
Maravilha. Valeu.
Até,
obrigado, Pedro. Um abraço, amigo. Até mais.